Olá pessoal, bem-vindos a mais um On The Rocks, o seu podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e a conversa de hoje é com Vini Todeiro, um escalador gaúcho, radicado há 9 anos na Europa e que está fazendo essa uma transição espetacular entre a escalada esportiva de alta dificuldade para as paredes. Ele vai falar um pouco da experiência dele na Espanha, nos Alpes e na Groenlândia. Primeiramente, Vini, muito obrigado por participar do On The Rocks. Prazer estar te recebendo. Você é um cara que a gente acompanha a trajetória desde que você saiu do Rio Grande do Sul. Tem feito umas coisas bem legais na gringa. E é um brasileiro hoje que está puxando o limite. Pouca gente andou por esses lugares como Groenlândia que você teve. Foi uma expedição de bastante responsa. Quero saber a sua história hoje, Vini. Quero que você conte em primeira pessoa quem é Vini Todeiro, meu, um gaúcho que está morando na Europa já desde 2011, né, Vini?
2011, exatamente. 2011 fui para a Espanha. Até 2009, basicamente. De 2011 a 2018 na Espanha. E agora na Suíça. Faz pouco tempo mudei para a Suíça. E explorando um pouco mais a parte, os outros aspectos da escalada, além da escalada esportiva, que é a minha, iniciação, digamos, na escalada. Né? Agora estou tentando puxar um pouco mais para as outras modalidades de escalada, para o alpinismo, esqui também, uma coisa que eu sempre tinha vontade. Estou tentando focar um pouco mais nessas outras oportunidades que as montanhas oferecem.
E Vini, conta pra gente como que foi o seu início no Rio Grande do Sul. Qual que era o cenário na época que você começou a escalar? Você é de que cidade, meu? Como que você, qual foram as suas referências? Rio Grande do Sul, quando você começou a escalar? Conta pra gente essa história.
Então, primeiro contato com a escalada foi através de uns primos meus, que na realidade eles faziam até mais rapel que escalada, né? Então, eles tinham alguns equipamentos e um dia X fui com eles fazer uns rapéis e acabou que conseguimos escalar algumas vias em top rope. E a partir daí eu já tinha bastante interesse, eu estava sempre pendurado em árvores, mas até então eu não sabia que existia um esporte que se dedicava a isso, a subir ou pedras ou me pendurar. Ou seja, era o que eu fazia quando criança e daí a pouco eu descobri que existia um esporte, né? E depois disso eu voltei para casa, porque esses meus primos viviam numa outra cidade, voltei para minha casa e um tempo depois descobri que tinha aberto um ginásio na minha cidade. E até foi quando eu vim a conhecer o Gimers, o Gimão, o lendário Gimão de Caxias, e que ele ajudou a formar muitos escaladores de Caxias e ainda investe nisso, né? Parece que a paixão dele, a parte da escalada é trazer gente nova, né? E eu, primeiro esse interesse individual e depois com ele começou a puxar, a treinar, a desenvolver um pouco mais a parte de escalada mesmo, né? E a realidade em Caxias é que havia poucos escaladores. Eu comecei eu e um grupo de amigos, cerca de 10 amigos. Acredito que em uns 6 meses nós já estávamos fabricando agarras de madeira, de pedra, construindo um muro pequenininho na nossa casa. E aí, pouco a pouco, esses amigos foram deixando de escalar e eu me mantive, né? Aí fui me aproximando mais da galera que já escalava, que era o próprio Gimerson, o Thiago, o Andres. E aí fomos formando esse grupo que era bastante fanático, né, pela escalada esportiva. E fui tendo uma evolução mais ou menos linear, até que chegou o ponto que não tinha mais vias para evoluir, né? Em questão de 2 ou 3 anos eu fiz 9C e daí em diante não tinha mais. Ou eu tinha que viajar para o Rio, que é onde estavam as vias mais difíceis, mas eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, era tudo, o deslocamento era difícil, meus pais também não viam com uma atividade que eu devia me dedicar tanto, porque não via um retorno para isso, então era sempre uma luta, né? Então, a partir daí, começamos a equipar algumas vias, né? Então, a partir digamos que a minha evolução do 10A ao 11A foi toda em vias que eu e essa galera, eu e o Andres, eu e o Thiago conquistamos. E foi basicamente na gruta, e no, na gruta terceira légua e no salto, né? Na evolução, na escalada. Mas foi uma evolução forjada a muito fanatismo. Por quê? Porque não era natural. Fazia uma via de um grau, daí a pouco tinha que começar a trabalhar uma via que estava muito além do meu limite. Eu não tinha como formar uma base, né? Então, fiz um 9C. Depois, não existia mais 9C na região. O que eu tinha que fazer? Equipar um 10A. Equipava um 10A e ficava trabalhando, até, tá, fazia o 10A. E agora? Agora não tem mais 10A. O que fizemos? Abrimos um 10B. E assim foi a evolução, né? Uma evolução... Foi lenta. Acredito que se eu vivesse na Espanha ou algum país que tivesse uma base, a evolução seria muito mais linear e muito mais sólida. Mas, de uma certa maneira, eu tenho orgulho disso e penso que foi bastante interessante, porque foi como se eu estivesse descobrindo o esporte. O acesso à informação do que acontecia aqui na Europa, o que acontecia nos Estados Unidos, que estão muito mais avançados, era pouco. Então, nós íamos como descobrindo métodos de treinamento, nós íamos descobrindo movimentos novos, repertórios de movimentos. Eu tenho um saudosismo com relação a essa época, sabe? Que o nosso mundo, o nosso universo da escalada era pequeno, mas era muito rico. Era uma fase de muita descoberta e eu sinto bastante saudades e orgulho dessa época.
Vini, para quem vê de fora, a evolução do escalador esportivo no Rio Grande do Sul é muito mais rápida do que em outros lugares. Você citou essa questão de, pô, há poucas vias, você realmente tem que ir com pouca base forçando o grau. É interessante também que a galera da Serra que encabeça esse empurrar o limite, né? Não é o pessoal de Porto Alegre, meu, o pessoal de Caxias mesmo, ali dessa região. O que mais você vê como fator motivador para a galera tá puxando tanto grau e tão rápido, né?
Sim. Eu acredito que a evolução em Caxias, principalmente nessa época aí, no final dos 90, início dos 2000, era porque não existiam vias fáceis. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a gruta, existia um 7A, um 6C, um 7A, um 7B, um 7C. Então, o que acontecia? A primeira vez que eu fui para lá, eu lembro que eu consegui subir um 7A e, no mesmo dia, entrei num 7C. Daí, depois, estava morto, nós quase não conseguíamos tirar as costuras desse 7C. Então, ou seja, se eu quisesse seguir escalando e me mantivesse motivado, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ficar forte, porque senão eu ia ter duas vias para escalar durante muito tempo. Então, o que acontecia? Nós ia, treinava, 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 e se quebrava. E também a motivação de ter uma galera que escalava junto, né? Como eu falei antes, o Gimerson, ele era fanático por treino. Então, eu lembro na época, logo comecei a escalar, menos de um ano de escalada, e na casa dele, nós fazer, sei lá, eu acho que eu fiz 180 barras sem encostar o pé no chão, e ele fez 200 barras sem encostar o pé no chão, sabe? Uma coisa assim, tipo, não direto. Então, era série de 10, aí nós parávamos um minuto pendurado na barra, um minuto aí, sacudindo, depois mais 10, e tipo... Coisas que hoje eu não me imagino fazendo isso hoje, sabe? E acabava a palma da mão com bolhas assim, sangrando. E, imagina, eu tinha 15, 16 anos com essa idade, então. Mas era a vontade de escalar as vias que estavam do lado. Então, eu fui, fiz uma, fiz a outra, depois o que eu faço agora? Não tem mais, eu tenho que ir para as próximas. Então, vamos lá. E nós treinávamos, treinávamos. E a união, né? Eu acho que o setor muito, o tipo da escalada, uma escalada física, mas de certa maneira que também tem sua técnica. Então, nós costumamos dizer que se escala bem na gruta, qualquer lugar que tu for, tu consegue mais ou menos se defender, né? Claro, o repertório de movimentos, tá acostumbrado com outro tipo de rocha é bastante importante. Mas Mas a gruta dava uma base bastante legal para nós poder escalar bem em outros lugares. Então, também o Thiago, ele saiu do Rio Grande do Sul e foi para o Rio e, naquela época e mandou tudo no Rio também. Que é uma rocha diferente, mais de reglete, mais de resistência do que na gruta, mas a base da gruta era, acredito que era suficiente para permitir que nós nos movimentarmos para outros setores e tivéssemos uma evolução rápida. Eu lembro que algum tempo atrás até, agora eu não sei o que está acontecendo, mas não tem tanta gente forte, digamos, em Caxias, sabe? Subiu bastante o número de escaladores, tem muito mais gente que escala, mas a maioria está nesse nível médio-baixo. E também não é uma galera que está tão ativa. Eu lembro que na época, aí para o início de 2000 até o final da década de 2000, quase todo mundo que escalava também equipava ou também estava aí participando de algum evento, organizando um campeonato. E atualmente no Rio Grande do Sul eu vejo bastante parado isso. Até, não digo decepção, mas eu vejo que o tempo está diferente, que as pessoas estão usando a escalada muito mais como uma coisa lúdica do que um esporte, uma paixão. Atualmente, se acontece alguma coisa, se há alguma movimentação em relação de novas vias, de eventos, é a mesma galera, meus amigos de 15, 20 anos atrás que puxam, que encabeçam isso. E essa galera segue escalando forte e fazendo acontecer ainda.
O basalto dessa região de Caxias é uma pedra bastante peculiar, né, Vini? As paredes são negativas, tem a garra. Para quem treina em ginásio, é um presente escalar na gruta, né, no salto ventoso. Pô, isso é um fator de auxílio a quem está querendo evoluir?
Pode ser que ajude. É uma escalada bem de ginásio, alguma das vias, né? Que é tipo agarras mais ou menos boas e de físicas e de força de corpo inteiro, né? Não é só de resistência de braço ou força de dedos. Mas eu acho que também tem um componente bastante da, como eu estava dizendo, técnico, sabe? De tu saber posicionar o corpo, de estar acostumado com a fricção da rocha. É uma rocha dolorida também, algumas das vias tem uns cantos vivos, assim, que no ginásio está acostumado a pegar garras macias. Se tu vai para esse tipo de rocha, tipo, sofre. Eu lembro até agora, na última viagem que eu fiz para o Rio Grande do Sul, de férias, provando uma das vias novas, nossa, eu lembro que os dois primeiros dias, dói demais, eu vou me lesionar de escalar nessa rocha, porque eu não estava mais acostumado, né? Depois de dois, três dias, daí eu já pegava as mesmas agarras e já não sentia mais a dor que eu sentia antes. Mas é uma rocha que custa pegar o jeito dela. Mas, claro, é uma escalada física e quem chega forte do ginásio tem grande chance de se dar bem ali também.
Vini, quando você saiu do Brasil, você foi para a Espanha, foi, né, o primeiro país. Como você via o cenário espanhol da escalada, com um gaúcho que chega ali, meu, tem que trabalhar, tem que escalar, o que que você viu de bom, qual a sua primeira impressão, boas e ruins?
Então, eu saí do Brasil com a desculpa, né, de fazer um mestrado. Então, a princípio, a ideia inicial era ir por dois anos, fazer um mestrado e voltar para o Brasil. Esse era o plano que eu dizia para meus pais, pelo menos, e para eles aceitarem mais de boa a ideia. Mas daí, então, fui para a Espanha, foi no auge da crise, fiz um mestrado, e aí tentei começar a procurar trabalho na minha área, para manter, porque a minha ex-esposa também estava fazendo mestrado, meu mestrado acabou antes, e ela seguiu. Então, até fechar os dois anos, eu segui procurando algum trabalho para poder me manter aí. Mas ao longo desse tempo, eu comecei a cogitar a hipótese de não voltar mais para o Brasil, de até largar minha carreira de engenheiro, porque na época estava bem difícil de conseguir trabalho nessa área na Espanha, em função da crise. E aí comecei a procurar qualquer trabalho. Encontrei algum trabalho que não era um trabalho super, não era bem pago, não era super gratificante, mas era alguma coisa que eu estava cômodo e que me dava a oportunidade de viver na Espanha. Então, a partir daí, eu comecei a construir a ideia de não voltar mais para o Brasil. Em relação à escalada, bom, todo mundo sabe que a Espanha, principalmente com relação à escalada esportiva, é a Meca, né? Eu não lembro de um dia de todos os anos que eu vivi lá que eu não pude escalar em função do tempo. Às vezes chove no lugar, mas se tu viaja um pouquinho mais, tem uma cueva, uma caverna onde não molha. Pode ser que a condição não esteja perfeita, mas é possível escalar. Em termos de ginásios, os ginásios não eram muito bons, mas tinha uma condição básica para treinar, assim, legal. E claro, era uma diferença assim enorme, né, de quantidade de vias. Eu lembro que no meu primeiro ano na Espanha, eu fiz mais vias do que 11 anos escalando no Brasil e nas viagens pequenas que eu fazia. Então eu foquei basicamente em escalar o máximo que eu podia e escalar muito à vista, fazer uma base à vista, porque no Brasil era muito difícil escalar à vista. Porque sempre as vias que eu ia provando tinham poucas, então eu ia provando todas as vias que estavam ao meu alcance e normalmente no meu grau limite. Então não tinha muita oportunidade de escalar à vista. Então, posso dizer que os 3 primeiros anos eu escalei basicamente à vista ou coisas que eu podia fazer no primeiro, segundo tentativa, justamente para construir essa base que eu não tinha feito no Brasil. Então, em um ano, não sei, eu fiz muitas, muitas mais vias, de todos os graus. Eu lembro de ir para um setor fazer, não sei, 15 vias, às vezes, de, sei lá, de 6C a 9C brasileiro, num dia, isso, assim, de... E, tipo, sair do Brasil como talvez sendo um dos melhores escaladores, entrando entre os 10 melhores, pode-se dizer, eu acredito, na época, para ser mais um. Na Espanha, era um qualquer um. Eu ia num setor, tinha 10 pessoas que escalavam como eu, ou melhor que eu. Porque estava nos setores como Oliana, Rodeiar, Siurana, Margalef, que as mecas da escalada esportiva no mundo e onde a maioria dos escaladores fortes do mundo vão para tentar. Mas foi legal justamente para aprender, para se colocar no lugar, né? Porque às vezes a galera da escalada tem essa coisa de... Eu até lembro que quando eu comecei a escalar, eu via a escalada como um esporte que me fazia alguém superior. Mas não, é um esporte mais só e, claro, nós desenvolvemos algumas habilidades que normalmente as pessoas normais não têm, de conseguir subir alguma parede, que uma pessoa que nunca fez vai aí tentar, não se mexe. Mas a mesma coisa com outros esportes, né? A prática faz com que tu aperfeiçoe aquilo e se destaque em relação. Só que muitas vezes os escaladores levam isso ao extremo e parece que tem infla o ego um pouco. Então ali foi bom para dar uma batida no ego, ver que existem milhares de pessoas que escalam como tu ou melhor e que sempre vai ter alguém que escala mais e sempre vai ter uma via que tu não pode fazer ou algum movimento, e vai chegar uma criança de 12 anos e vai fazer a via, que tu tá tentando há um ano, ele vai chegar, vai fazer num dia, ou uma menina de 1,5 m vai chegar ali e vai fazer a via à vista. Então, foi legal foi interessante para abrir os olhos, que a escalada é uma atividade que cada um tem que buscar satisfação em si mesmo, não aos olhos dos outros. E claro, da parte ruim, ruim não digo, mas que eu sentia muita falta era da parceria, né? Tipo, no Brasil, eu ia para a gruta, eu não falava com ninguém, eu pegava e ia para a gruta, eu sabia que eu ia ter meus amigos lá. Então, chegava lá, escalava com eles, nós não. E na Espanha não é tanto, mas em grande parte da Europa, quando tu vai para um setor, tu tem que ir com o teu companheiro. Senão, tu vai chegar lá, normalmente tu vai ficar procurando alguém, ou às vezes, principalmente no inverno, quando é muito frio, as pessoas vão em duas, porque senão, tu vai em 3 pessoas, é inviável, porque até que um tenta uma via, o outro tenta outra. Quando chega a tua vez, tu tá congelado, não consegue nem escalar. E o dia é curto, então tem que ser uma coisa eficiente, né? Isso gera com que as pessoas normalmente escalem em duplas, sempre em duplas, então Principalmente no começo, quando não conhece muita gente, tu fica muito dependente de outras pessoas, né? É por isso que logo que eu cheguei, eu tentei comprar um carro para ter um pouco de independência e poder, mais ou menos, decidir e correr atrás de companheiros, né? Escalar. Então, o fator negativo era sentir a falta desse acolhimento e da parceria dos amigos.
Ou tem uma comunidade de escaladores morando na Espanha, né, Vini? Essa comunidade se conversa, meu? Vocês trocam ideia, se encontram?
Sim, então tem uma comunidade bastante, bastante grande de brasileiros, né? E normalmente essa comunidade estava mais ou menos localizada juntos. Eles iam seguindo a temporada, né? Às vezes, tá, verão, a galera toda do Brasil estava em rodear. Depois, mais para o inverno, a galera ia para Siurana, ia se movendo mais ou menos todo mundo junto, assim. Então tinha bastante interação entre toda essa galera. Nos últimos tempos, acho que cada um já começou a construir um pouco mais as suas raízes aqui na Europa e alguns já foram para outros lados, então começou a dispersar um pouco. Mas ainda existe bastante contato com essa galera. Eu vivi uma situação um pouco diferente, porque essa galera normalmente estava sempre junto. Eles trabalhavam e viviam nos setores, mas eu sempre vivi em Barcelona. Então, para mim, era sempre, eu ia final de semana, estava ali com a galera, escalava lá. Domingo voltava para casa, para Barcelona, e treinava, trabalhava durante a semana, fim de semana eu voltava para estar lá com eles. E aí eu chegava naquele fanatismo, né? Quero escalar tudo, e a galera tava tranquila. Ah, vamos lá, vamos aí pelo meio-dia, vamos de boa, né? E eu chegava lá às 8 da manhã, já louco para sair escalando, e a galera naquele ritmo lento, eu ficava sofrendo. Acho que eles deviam ficar até meio atucanados de eu chegar lá todo adrenado, querendo escalar, e eles naquele ritmo brasileiro tranquilo. Porque, claro, eles estavam lá toda semana, sabe? Eles iam, trabalhavam um pouco, iam lá, davam um peg, dois. E eu chegava com fome de pedra, né? Queria sair escalando tudo. Da primeira hora até a última hora do dia. Mas, sim, foi bem legal. Isso foi uma... Teve uns 3, 4 anos, assim, que a galera estava bem, bem unida. Teve festas brasileiras. Então, era um ambiente bem legal, assim, entre os brasileiros. Mas eu, como eu disse, sempre estava um pouco longe. Então, tipo, rodeiar de Barcelona são 250 quilômetros. Então, não era todo final de semana que eu podia ir. E, às vezes, eu queria dar uma escapada entre semana para dar uma escaladinha perto de Barcelona. Então, aí que ficava mais nessa dependência de procurar parcerias lá. Mas também com o tempo fui desenvolvendo outras amizades de outros países. E da Espanha mesmo, fui me integrando com a comunidade local de escaladores e aí fui me estabelecendo para poder ter parceria sempre que eu quisesse.
Nada mal ter base em Barcelona, hein? Lugar é
É,
meu
não.
privilegiado.
É, é.
Então, aproveitando a deixa, dá uma dica dos 3 melhores lugares para escalar perto de Barcelona.
Pô, Barcelona, como tu disse, a localização, a cidade é maravilhosa, eu adoro a cidade e tem muita escalada, né? Falando de Catalunha, os setores que eu mais gosto seriam Oliana, Siurana e em terceiro eu colocaria Margalef. Apesar que Margalef o que eu mais senti quando eu saí do Brasil foi escalar em Bideda e Mulhambeda. Eu sou horrível nisso. E Margalef é basicamente esse tipo de escalada, mas eu gosto bastante, porque é um setor muito grande, tem muita escalada divertida. Então, na Catalunha, esses três setores seriam meus favoritos, né? E depois, indo um pouquinho mais longe, aí teriam diversos outros setores de Chorreiras. Chorreiro é o tipo de escalada que eu gosto muito, né? Então, aí, já um pouco fora da Catalunha, seria Rodeiar. Bem legal. Um outro setor que é pequenininho, mas que tem escaladas muito legais em Chorreiras é Terra Adets. E alguns outros setores pequenininhos, assim, ao redor de perto ali de Barcelona, mas que não são muito conhecidos, como Tres Ponts, Fígols. São setores menorzinhos, assim, mas que tem vias interessantes de Chorreiras. E Montserrat. Montserrat é uma escalada também bastante peculiar, é de conglomerado, como Margalef, mas é bastante diferente. É muito menos física, mais técnica. É uma escalada bem peculiar, que também não é o meu ponto forte escalar lá, mas eu me identifico muito com o lugar. Porque é um lugar que tem desde boulder até vias de 350, 400 metros. E a paisagem lá, e tá isso tudo a 45 minutos de Barcelona. Então é um lugar que eu desenvolvi bastante carinho e que eu gosto muito, que escalava muito em Montserrat. Qualquer oportunidade que eu tinha assim entre semana, de, sei lá, 3, 4 horas, eu tentava ir para Montserrat, às vezes fazendo vias em solitários. Comecei a escalar lá em solitário, vias de vários cordados. E desenvolvi bastante carinho por esse lugar. Recomendo também quem estiver passando por essa região, não ir somente para os setores mainstreaming, mas também conhecer Montserrat, que vale a pena.
Vini, quando você começou a olhar mais alto, e de onde surgiu a ideia de ir para a Groenlândia?
Então, desde que eu não lembro exatamente quando foi que surgiu a ideia, mas eu tinha mais ou menos uma ideia de progressão na carreira de escalador. Sempre, quando alguém me perguntava, pessoas que não sabiam, não entendiam da escalada, perguntavam, tu escala montanhas, tipo Everest, coisas assim? Eu dizia, não, escalo rocha e tal. Quando eu ficar mais velho, talvez eu comece a escalar as altas montanhas. Começar essa evolução da escalada esportiva e indo para as outras modalidades. Então, mas sempre tive bastante interesse. Só que em Caxias, na região do Rio Grande do Sul, não existe muita escalada tradicional, não existe muita escalada multi-pitch, então acabou que eu não fazia muito. Mudando para a Espanha, o foco ainda assim permaneceu na esportiva. Mas pouco a pouco eu comecei tendo Montserrat aí perto, que tem vias bem legais. E às vezes, não tendo parceria, ou até tendo parceria, mas às vezes querendo ter meu momento tranquilo, eu comecei a escalar em solitário em Montserrat. Todas as vezes, na realidade, vias de mais de um lado. De mínimo 120 até vias de 350, 400 metros. E tentava todas em livre, né? Sempre tentando, pegava vias que tivessem uma proteção razoável, para não ter um risco muito grande, e tentava fazer em livre, todas elas. E a partir daí comecei a desenvolver um pouco mais a interesse, tentar buscar mais informação, começar a aprender um pouco sobre escalada em móvel. Tinha tido um primeiro contato com escalada em móvel em 2004, se eu não me engano, com o Fabinho Muniz. Nós fizemos uma viagem eu fiquei 50 dias escalando com ele no Bariloche, região. E acabou que escalamos fiquei uns 10 dias com ele no Frei, então essa foi meu primeiro contato. No ano seguinte escalei mais um pouco no Frei novamente, mas bem pouco, né? Então minha experiência, né, em escalada tradicional ou em grandes paredes nessa época foi bem pouca. Depois em Montserrat um pouco mais, comecei a fazer algumas vias mais longas pela Espanha, alguma coisa Naranjo de Bulnes, que é uma parede bem legal, no Picos de Europa, que é, na Espanha, eu acredito que seja de escalada assim tradicional, ou de multi-pitch, acredito que seja um dos lugares mais legais de conhecer, porque é um ambiente de fácil acesso, digamos. O refúgio está a 15 minutos da pedra, ou área de acampamento, mas o ambiente é super alpino, assim, parece que está no meio dos Alpes. E também tem um componente, como está muito próximo do mar, a tempestade vem muito rápido. Então, às vezes está na parede com sol, daí a pouco vira o tempo. Então, isso adiciona um componente de exposição à escalada ali. Mas é um lugar muito legal, com vias muito legais, rocha boa. E depois comecei a buscar mais possibilidades de começar a escalar coisas mais altas, né? Até que, quando foi em 2000... Bom, aí teve essa viagem para a Groenlândia, né? Que eu e o Marcos já estava em contato, já tinha conhecido o Marcos fazia um tempo, nós já tínhamos feito algumas viagens de escalada esportiva, sobretudo, mas estávamos sempre falando de fazer alguma alguma expedição, assim. Os destinos sempre eram mais, ah, vamos para Patagônia, vamos Madagascar, destinos mais assim, digamos, conhecidos, né, mais populares. E aí um dia o Marcos veio com a ideia de, então, um brother me falou da Groenlândia, que parece ter umas paredes iradas. No dia seguinte eu já fui procurar na internet essas paredes e tal, e me encantei, né? Pô, nós temos que ir para lá. Daí comecei a puxar na memória e lembrei que a Roberta tinha até então, Groenlândia, tinha escutado há muito tempo atrás. Daí, quando ele falou isso, comecei a pesquisar um pouco e lembrei que a Roberta tinha feito aberto uma via com a espanhola, com a Cecília, se não me engano, e tinha aberto uma via de 1.500 metros na mesma região. Aí comecei a investigar um pouco e vi que essas paredes que o Marcos estava falando estavam bem próximas da onde a Roberta tinha estado. E aí começamos a organizar isso, tentando buscar algum patrocínio, alguma coisa assim. No final não rolou muita coisa. E foi mais ou menos na mesma época que eu decidi vir para a Suíça. Então, quadrou que nós fechamos a expedição. Eu me mudei para a Suíça uma semana antes. Na semana seguinte já estava na Groenlândia, uns 40 dias lá, e daí na volta eu já parei na Suíça e não voltei. Então foi tipo, deixei o trabalho, peguei uma grana que eu tinha e investi para a viagem na Groenlândia. E aí que foi a minha grande escola de escala de parede, né? Nunca tinha feito nada assim igual, nunca tinha dormido em porta LED, nunca tinha montado um porta LED, nunca tinha rauleado. E foi tudo aí na primeira vez, graças ao Marcos, a paciência dele, a experiência dele, né? Foi um aprendizado. Nossa. E agora, claro, agora a vontade de repetir esse tipo de aventura é grande, né? Então, até em contato aí para ver se fizemos alguma coisa agora num terreno mais, digamos, aqui nos Alpes. Eu digo que os Alpes é mais ou menos um playground de esportes de aventura, né? Tu pode estar numa parede de 1.000 metros e de noite voltar para tua casa para dormir em casa. Já na Groenlândia, não. Se acontecesse alguma coisa para chegar algum resgate, talvez demorasse 3, 4 dias. Então, era outro nível de exposição. Mas aí, agora eu tô nesse movimento, né? Ano passado também eu fiz meu primeiro 4 mil com a minha sogra. Ela tem um projeto de ela tinha um projeto de subir nos pontos mais altos de cada cantão da Suíça, de cada estado, cada província da Suíça. E um desses 4 mil, que era o Piz Bernina, era o último que faltava para ela. Aí ela me convidou para ir com ela, pegou um guia, pagou quase tudo, e aí acompanhei ela. Um dos mais fáceis da Suíça, eu acredito. Mas foi bem legal, uma primeira oportunidade. E poucas, 2, 3 semanas depois, aí eu entrei em contato com o Valdemar, porque ele estava escalando aqui pelos Alpes. Eu vi que ele estava fazendo o projeto dele, os 4 mil. E aí falei: ah, então, estou morando aqui na Suíça, precisar parceiro para alguma das escaladas aí, que ele estava na reta final para fazer os 82, 4 mil dos Alpes. Ele me dava um alô, que eu não tinha experiência, mas estava aí de parceiro, né? Um tempo depois ele me escreveu: pô, tô aqui, tenho 2 semanas mais e faltam essa e essa montanha, tá a fim de entrar em alguma. E aí acabou que nós escalamos duas numa puxada só. Em 20 horas nós fizemos dois dos 4 mil aqui da Suíça, pertinho de Berna, onde eu moro agora, que foi o Lauterhorn e o Schreckhorn, que em teoria são os 4 mil mais difíceis da Suíça. Porque tem uma cresta, mais ou menos, de 700 metros, que liga um cume ao outro. Então, a ascensão de um deles e voltar não é tão complexa, mas ascender, fazer essa travessia toda e baixar, torna a empreitada bastante longa e exposta e técnica. Mas foi bem legal, eu curti bastante. Então, mais ou menos, estou me movendo para... Me movendo não, eu digo que eu estou ampliando o meu abanico de escaladas, né? E quero tentar, agora vivendo nos Alpes, eu vejo que as possibilidades são muito grandes aqui de fazer. Eu posso estar agora, Tipo, posso estar fazendo um boulder hoje dos melhores do mundo e amanhã na face norte do Eiger. É tudo muito fácil de chegar, muito, muito acessível aqui. E existe uma cultura de montanha muito forte. Estou aproveitando isso.
Vini, conta pra gente como é organizar uma expedição para a Groenlândia, qual que é a rotina de, da expedição e o que é escalar em dois só, sem auxílio, sem poder pedir socorro, mas enfim, conta qual foi a estratégia de abrir uma via brasileira na Groenlândia.
Então, a expedição para a Groenlândia assim, surgiu meio que por ideia do Marcos, né? E me apresentou esse lugar, aí eu fiquei encantado e decidimos ir para aí. Mas a informação que existia sobre sobre as vias que existiam no lugar, informação sobre acesso, sobre a infraestrutura, era bastante escassa. E como nós éramos somente duas pessoas, nós tínhamos que pensar em tudo, né? Então, nós ficamos 40 dias praticamente isolados, ou seja, nós tínhamos que pensar em toda a comida para 40 dias. E o vilarejo mais próximo estava a duas horas e meia de barco. Então, a logística de comida era bastante complicada. Nós tínhamos que calcular comida para todas as jornadas e considerando que quando está em atividade, na montanha, o desgaste físico é muito maior e acaba comendo muito mais. E eu aprendi, uma das primeiras lições foi que, acredito que 85% do sucesso de uma expedição, assim, de uma parede, consiste em tu ter uma logística boa. Logística é a parte mais difícil de fazer, porque tu tá jogando com o quê? Tá jogando com condições que tu não conhece, tá jogando com o clima, que pode mudar, que pode não te permitir seguir adiante, que pode te fazer ficar preso na parede, ou que tu tenha que ficar dias aí esperando para poder voltar para o acampamento base. Então, nós apanhamos bastante com a logística, principalmente por causa do tempo. Então, raulear, nossa, lembro que nós chegamos com... Nós não tínhamos um objetivo assim super definido, nós fomos um pouco abertos ao que o lugar nos apresentasse, né? Mas tínhamos ideia de fazer alguma via, repetir alguma via e abrir alguma. E logo que nós chegamos, o primeiro dia estava chovendo, nós encontramos uma expedição de polacos que estavam lá uns 15, 20 dias, e os caras desanimaram nós assim, logo na entrada, disseram, pô, nós estamos aqui há 20 dias, escalamos 2 dias. E aí, no dia seguinte que nós chegamos, assim, deu um tempo, tava um tempo mais ou menos bom, e nós decidimos, pô, vamos tentar escalar alguma coisa. E uma das paredes, tem 600 metros, e nós decidimos, pô, vamos para essa parede, né? Nós olhamos assim, a distância não parecia muito longa, e tinham dito 2, 3 horas de caminhada, e nós, pô, vamos para essa parede e tentamos escalar ela, para pelo menos aproveitar essa pequena janela de bom tempo. Aí acabou que a caminhada era muito mais longa do que nós tínhamos informação. Não sei se a informação estava errada ou se nós caminhamos muito devagar, mas acredito que não. Era longo mesmo, demorando mais de 5 horas. Chegamos na base da via, tivemos que esperar porque o tempo fechou, daí a pouco abriu um pouco. Final que naquele dia nós fizemos 200 metros da via e nós estávamos mortos. Não conseguíamos mais seguir, não. Não tem sentido, vamos baixar. E deu uma baixada legal na moral, porque primeiro os poloneses, polacos, eu uso às vezes bastante termos em espanhol, acho que peço desculpa aí. Mas daí primeiro os poloneses que nos desanimaram com o tempo. Daí segundo que nós levamos um sacode na primeira via que nós tentamos, né? Aí tivemos que... Ficou aquela coisa, nós em dois aqui, temos que carregar todo o equipamento, fazer toda a mão. A logística tá meio complicada. E eu tava aprendendo aí vários procedimentos de bigual, né? Então, deu aquela balada. Mas daí, descansamos, acredito que a viagem, nós estávamos em 5 dias em viagem, entre Eu saí da Espanha, vim para a Suíça de carro, depois daqui fui de trem para Estocolmo, de Estocolmo um avião para a Groenlândia, daí lá nosso avião teve que ser, já foi direcionado, então pegamos outro avião e depois mais dois barcos. Então, ficamos 5 dias em deslocamento, e, claro, chegamos lá destruídos. Então, resolvemos parar um pouco, descansar, aproveitando os dias de tempo ruim, descansar, reformular nossas estratégias. E aí, na primeira oportunidade que nós tivemos, nós tentamos repetir. Daí nós fomos para repetir uma das vias na parede principal, que é a Ula, que estava mais próximo do acampamento. Estava só umas duas horas e meia. Esse era o tempo que nós fizemos na primeira vez que nós fomos. Depois, no final, nós já estávamos mais aclimatados, nós fazíamos em 40 minutos essa caminhada. Mas, então, estava mais próximo do acampamento base. E aí nós decidimos ir para a parede para 3 dias. Então, levamos água e comida para... Água, comida, Porto Alegre e tudo. E a ideia era montar um acampamento... montar o Porto Alegre no meio da parede e já usar esse mesmo acampamento para abrir uma via no futuro. Então, no primeiro dia, nós fizemos, acredito, umas 18 guardadas e a escalada relativamente fácil, foi só a escalada, nós teríamos feito de boa, mas era um pouco positiva esse primeiro tramo da parede e raulear foi, meu Deus, foi terrível. Nós estávamos com, sei lá, 80, 90 quilos de equipamento, rauleando em dois e muito bico de pedra e prendia. Eu lembro que eu nunca senti tanta dor nas pernas, porque era de corpo inteiro, assim, fazendo muita força na perna para conseguir raulear. Mas beleza, foi. Daí nós olhamos a previsão do tempo para o segundo dia, que nós tínhamos um GPS com que nós recebemos alguma informação por satélite, né? Então, a previsão do tempo era de um dia bom e depois já tempo ruim novamente. Então, no segundo dia, decidimos tocar toda a via. A ideia era fazer em livre toda ela. Então, logo saindo do Porto Alegre, tinha uma enfiada de 7C+, 9B brasileiro, que aí eu entrei nela guiando, não consegui fazer, o Marcos veio em segundo e fez, de segundo. Mas como nós tínhamos só um dia, nós já não vamos tentar liberar toda a via e seguimos tocando. Aí seguimos tocando. Aí teve mais alguma acordada que aí não ficou claro para nós, porque era no croqui estava como 7A, mas era muito, estava 7A/1. Nós achávamos que era só 7A, que a galera tinha liberado essa acordada e tinha ficado 7A, mas na verdade eu acho que era outra acordada de 7A. De 7C+, que é 9B francês, né, 9B brasileiro. E acabou que nós também caímos nessa acordada, depois fizemos o movimento, mas seguimos tirando. E eu lembro já de noite, isso devia ser meia-noite, quando lá escurecia muito tarde. Então, aí pela meia-noite nós estávamos nas últimas três, quatro enfiadas, que era de 6B, 6C brasileiro, e gritando assim. Cada movimento era um grito e botava uma peça e seguia, porque estava completamente exausto, assim, sem muita comida. E aí quando chegamos no cume já era noite, né? Deve ser 1 da manhã, coisa assim, e aí deu uma energizada. Daí deu um up. Conseguimos. Primeiro, um objetivo pelo menos conseguimos, né? Que era repetir uma das vias. Não foi totalmente em livre, mas que mesmo assim foi... Foi uma odisseia bastante legal. Aí voltamos, começamos a rapelar, chegamos no Porto Alegre às 4 da manhã, já estava clareando o dia. E poucas horas depois aí já veio uma tempestade, nós tivemos que ficar as próximas 36 horas na parede, assim, porque não tinha como baixar. Tá? Neve, muito vento, chuva. E eu lembro de meu corpo inteiro, assim, nunca senti tanto... Em português eu não sei a palavra, mas dor muscular, assim, em espanhol é agujeta, que eles têm essa... Mas dor muscular em todo o corpo, basicamente todo o corpo. De tentar me virar no Porto Alegre e mexer assim, muita, muita dor. Mas ficou aquela sensação de primeiro dever cumprido. E aí já começamos a olhar para os lados, né, para uma outra, para abrir uma linha nós mesmos.
E aí abriram uma via brasileira.
É, e aí começamos, né, a olhar para um lado, olhar para o outro, as possibilidades de abrir uma via. E aí, então, e aí começamos as primeiras duas cordadas do chão, pegamos uma linha que estava bem suja até, que não tinha nenhum vestígio de ter vias antigas, porque, como eu disse, nós não tínhamos muita informação do que existia na parede ou do que não existia. As principais vias estavam marcadas e alguns croquis, mas nós tínhamos medo que talvez nós se metessem em alguma linha e a pouco descobrisse que já existia uma via ou coisa assim. E aí nós abrimos duas cordadas, não tinha nenhum vestígio de nada. Aí depois, na terceira cordada, nós encontramos uma parada bem antiga, bem antiga. E aí, aí nós, pô, será que já tem uma via aqui? Depois seguimos mais uma, tinha uns bicos, tinha um bico de pedra com umas cordas assim super velhas também. E aí depois, rapelando essa mesma linha, nós encontramos uma outra parede, uma outra parada bem velha. Só que a conclusão que nós chegamos, a nossa linha vinha mais pela esquerda da parede e essa linha seguia mais reto pela direita. Acreditamos que, bom, as duas primeiras cordadas com certeza são uma linha independente nossa. E depois, mas acreditamos que essa linha seja de rapel, porque não, a primeira cordada, onde nós encontramos a primeira parada mais próxima do chão, é uma parede vertical e lisa, ou seja, nem artificial, impossível passar, porque não tem como botar nem cliff, nem nada, porque é super lisa, e em livre, só se fosse alguém suicida, porque diria que é um nono grau brasileiro e não tinha um lugar para proteger. Então, nós acreditamos que era uma linha de rapel antiga, de alguma das expedições que eles fizeram uma linha reta para rapelar. E, então, seguimos, abrimos seis primeiras enfiadas. Depois, não tinha mais muito sentido nós seguir uma linha independente, porque nós ia gastar muita proteção fixa, não tinha muito, tínhamos muita, e não existia mais fissuras onde proteger. Então, acabou que nós entramos pela via que nós tínhamos escalado antes, que é a Moby Dick. Aí seguimos por ela umas seis cordadas mais, e aí outra vez tivemos a oportunidade de sair por uma linha independente. E aí na parte alta da via, algumas cordadas assim, que foram as melhores, tipo, escalando em livre e conquistando ao mesmo tempo enfiada de 8C brasileiro, assim, toda imóvel de 50 metros e fissuras perfeitas, assim. Foi muito, muito legal. E depois, em algumas cordadas, tivemos que botar proteções fixas, porque não tinha possibilidade de seguir com proteção móvel. Mas deixamos nossa marca na Groenlândia. No final, a via ficou bem, bem legal. E, se eu não me engano, o Marcos me comentou que o Enzo Odo tinha, ano passado, ano retrasado, tinha ido e tinha repetido a via. Exceto a última cordada, porque ele, acho que não sei se eles fizeram em um dia, mas a última cordada, penúltima cordada, minto. A penúltima, ela é basicamente em proteção fixa e, pelo que nós, pelo que nós vimos, assim, poderia ser um oitavo grau francês, 8A, 8B francês, que seria um 9C, de 9C a 10B brasileiro. Então, como eles não tinham tempo, eles acabaram que saíram por outra via, e essa cordada ainda é projeto. Mas foi uma via que deu muita satisfação, o processo de abertura, escalando, muitas das enfiadas nós liberamos, né, mas faltou tempo para tentar uma ascensão completa dela. Nos últimos dias o tempo virou e nós tivemos que até fazer uma missão para poder resgatar os equipamentos da parede, porque a parede estava completamente molhada e não tinha condições de subir por ela. Então nós tivemos que dar toda a volta na parede, fazer uma escalada alpina, basicamente, e depois rapelar os 1000 metros para poder resgatar os nossos equipamentos antes de ir embora.
Ô, Vini, parabéns pela empreitada, porque Moby Dick é uma via que não é muito antiga, foi uma via aberta pelo Kurt Albert, pelo Stefan Kovacs e uma galera. Acho que a expedição tinha 6 integrantes. Pô, chegar lá, 2 brasileiros, que, pô, não é o nosso terreno, né? mandar tão bem, meu, vocês estão realmente de parabéns, meu. É um ambiente bastante hostil para nós brasileiros e quem não nasce num país de tradição alpina, não nasce com gelo na porta, né? Pô, imagino a roubada que vocês se enfiaram mesmo, meu amigo. Imagine, para quem está numa missão desse calibre, né? Você chega, começa a tomar, meu, tapa na cara, meu. Galera chega já desanimando. Pô, daí o tempo ruim, essa ficar às vezes na inatividade é pior do que você ficar na roubada. Você fica imaginando tudo como vai ser, projetando. E na verdade, meu, pelo menos na minha cabeça de muitos meus amigos, é aquele, né, que a gente troca ideia, é de às vezes projetar coisa ruim, né? Você fica ali fritando a cabeça no campo base. Cara, louco para ir embora e fazer, porque, meu, aquela chuva caindo, você fala, meu, vou me ferrar. Qual que é o exercício mental para você se manter motivado e não cair nesse buraco negro?
E isso, a parte da parte de logística, isso foi uma coisa que... A questão de tu estar aí lidando com a incerteza de... Porque nós não tínhamos objetivos, assim, super estabelecidos, mas nós queríamos realizar alguma coisa lá, né? Então, e o tempo ruim, aquela coisa, nós esperando o tempo abrir, às vezes abria um dia, abria dois, e logo molhava a parede, tinha que esperar um dia secar. Isso era... Já psicologicamente vai te abalando, né? Porque, pô, vim até aqui, eu quero escalar, eu quero fazer alguma coisa, né? Mas o que nós fazia muito era cozinhar, como terapia para aguentar o campo base. Então, tipo, o acampamento base é maravilhoso. Quando o tempo está bom, é o paraíso. Quando o tempo está ruim, é tolerável, porque tipo, a paisagem é legal. E uma coisa que muito legal era que era muito fácil de pescar. Nós sabíamos que era fácil de pescar, mas nós não tínhamos ideia que era tão fácil. Quando o dia estava bom, assim, nós íamos em 10 minutos, nós pegava 2-3 peixes de, sei lá, de 2 quilos. Alguns um pouco menores, ou 2,5 quilos. Então, dia de descanso, ou dia de tempo ruim, nós ia lá, pescava, o que vamos fazer hoje? Hoje vamos fazer bolinho de peixe. O que vamos fazer hoje? Hoje vamos fazer sushi. Não é sushi, nós dizemos, porque nós sabíamos que dava para pescar, então no último mercado que nós passamos, nós vimos um kitzinho, assim, de preparado sushi. Vinha arroz, alga e tudo. Vamos levar isso aqui. Um dia nós vamos lá. E levamos e aí fizemos. Mexilhões também dava pra coletar. Então, nós... Ou fazer o peixe na brasa. Cada dia nós fazíamos, tipo, levava marmita de peixe pra parede também. Como era muito fácil de pescar, mas, pô, nós temos que levar comida. Bom, pro primeiro dia, vamos levar uma marmita de peixe, de bolinho de peixe, ou de peixe assado, desfiado, assim, e levava as marmitas para a parede. Então, nós estávamos lá, 500 metros, comendo um peixe gostoso. Essa era uma das terapias, né? Para aguentar essa pressão psicológica de tu estar aí com o tempo ruim, de sem saber se tu vai conseguir completar o que tu te propôs. E eu lembro que era difícil, assim, nós às vezes conversava, discutia estratégia, mas era uma coisa que sempre estava na minha cabeça, assim, todo o tempo que acordava, assim, de noite, começava a pensar, pô, será que vai dar para seguir a via por ali? Será que nós vamos ter tempo para seguir até o final? Então, as duas coisas mais difíceis de uma expedição é a logística e a outra é lidar com a espera, com o fator psicológico de ter essa incerteza de não saber se vai conseguir realizar alguma coisa. E ainda que a Groenlândia não é um dos piores climas, né? Porque Patagônia deve ser pior ainda. Patagônia, assim, tem que ir com bastante paciência, né? Eu ainda não tive oportunidade, mas... Porque quando eu for, eu quero ir com bastante tempo, para justamente não ter tanta essa pressão psicológica. Poder ficar um mês, dois, para poder... Não ter essa pressão de o meu tempo aqui está acabando e o tempo está ruim e agora o que eu faço? Mas essa era a nossa estratégia, né? Cozinhar bastante e também nós fazer algum boulder algum dia, pescar. Muitas vezes nós ia fazer pesca esportiva, né? Pescava, Devolvia o peixe, ficava ali se divertindo.
Legal, Vini. Depois dessa expedição, você teve um retorno meio recente para o Brasil, né? Veio aqui, foi no Oil Rocks, deixou um VI aí para a galera, né? Como que foi a volta para o cenário gaúcho, meu? Qual que foi essa impressão e pô, essa contribuição para a escalada brasileira? Uma via bem difícil. Fala um pouquinho sobre essa sua vinda.
Então, nos últimos 2 anos eu tive a oportunidade de ir para o Brasil, de férias, né? Então, tentava sempre viajar um pouquinho pelo Brasil e depois, claro, ir para o Sul com a família, com os amigos de longa data. E na penúltima vez eu tive a oportunidade de... Mas sempre fui no verão, né? Aproveitar o verão, escapar um pouco do inverno daqui, que é duro ficar aqui na Suíça no inverno. E para aproveitar um pouco do verão do Brasil. Então, na penúltima vez eu já tinha ido e tinha tentado alguma das vias novas nesse setor, que é mais ou menos novo, no Oil Rocks, que está justo na frente da gruta. E só que na época eu fui um pouco mal de forma, também estava... Logo que eu cheguei no Brasil, tive 5 dias mal, acho que meu corpo desacostumou com as bactérias, com as coisas daí, então, tipo, peguei uma desinteria, fiquei 5 dias fazendo soro e mal, então cheguei no sul bem de sangue doce, bem tranquilo, escalando fraquinho, mas tentei uma via que o Thiago tinha aberto há pouco tempo e tinha me comentado que era uma via super difícil, não sei o quê, que ele estava trabalhando, mas ainda os movimentos isolados estavam difíceis. E aí, no último dia da viagem, tentei essa via e fiquei com ela na cabeça, né? Pô, quando voltar ao Brasil é um bom projeto, né, para mim tentar. Daí agora no último, no final do ano passado, início desse ano, tive uma nova oportunidade de ir para o Brasil. No final do ano fizemos uma viagenzinha para Arenales, para outros setores da Argentina, que foi bem legal também. E depois tive 2 semanas, acredito, duas semanas e pouco, no sul. E aí me propus a tentar essa via. Primeiro, eu encadenei uma outra via que já tinha sido encadenada pelo Thiago e pelo Gimers, se não me engano, que era nesse mesmo setor, no Oil Rocks, que era um 10C, bem legal também, uma via mais física, assim, não é uma via menos complexa que esse 11A, mas bem física também. E aí logo comecei a trabalhar esse 11A. Que era a problema de uma geração, que estava de projeto ainda. E, claro, tinha a pressão do tempo, o clima estava bem adverso, sei lá, fazendo 30 graus quase todos os dias, o setor pega sol de manhã, então tinha que ir de tarde, esperar baixar a temperatura, e estava difícil até de fazer as sessões em separado, né? Mas daí a pouco comecei a fluir na via, comecei a encontrar uns betas novos e foi rolando, fui evoluindo mais ou menos dia a dia na via. Até que um dia deu uma baixadinha na temperatura, as condições estavam melhores e aí consegui mandar a via. Foi bem legal voltar, poder, sei lá quantos anos depois, voltar a fazer uma via difícil na minha terra natal e uma via aberta pelos amigos e trabalhar a via, porque o Thiago também estava malhando ela, estava fazendo uns links bem legais, então foi legal compartilhar isso, compartilhar tags, compartilhar betas, foi bem legal, bem gratificante para mim isso.
Pô, Vini, muito obrigado pela conversa, pô, foi irado saber dessa história da Groenlândia. Vini, para quem quer te acompanhar no Instagram, no Face, como que te acha, até para ver essas imagens legais, e com certeza estão todas as suas mídias sociais, como que a galera te acha?
Eu tenho o Instagram e o Facebook, basicamente, né? Não sou super ativo, assim, mas Vini Todaro, Vini.todaro, ou Vinícius Todaro no Facebook, e tamo aí, qualquer coisa. Galera que vier para a Europa, só dá um alô, que se der uma parceria, tô por aí.
Valeu, Vini.
Valeu, Zé. Prazer participar e parabéns pela iniciativa. Legal, estive escutando alguns dos outros podcasts, on the Rocks, que tu fez, e foi legal escutar as histórias aí da galera dos primórdios aí do Brasil e da galera que da velha guarda que está sempre puxando a coisa adiante aí. Queremos escutar um teu também aí, alguém te entrevistando também, para escutar duas histórias.
Valeu, mas a iniciativa é uma parada, mas pô, o importante é ter gente disposta a contar a historinha toda, né, Vini? Assim que a gente constrói essa coxa de retalho que é o montanhismo brasileiro e não deixa essas histórias perder, porque é importante, né? Faz parte.
É importante. É, eu tenho isso de valorizar muito quem veio antes e olhar para trás e reconhecer essa galera que tipo, começou a escalar aí no 70, 80 e puxou, desenvolveu mesmo a escalada e dá orgulho da escalada do montanhismo brasileiro, que eu sei, eu comecei aí, eu sei que é difícil, acesso a equipamentos, acesso às montanhas, acesso a tudo, é complicado, é caro, é difícil, mas mesmo assim a galera tá aí fazendo acontecer.
Massa. Parabéns pela trajetória, Vini, foi um prazer conversar com
você. Valeu, Zé. Prazerzão, é nóis.